você está no Expresso 104,5. Eu sou Felipe Sartoreto e a gente segue junto até às 5 da tarde. Agora, 3h30, hora de entrevista aqui no Expresso 104,5. Depois de 3 anos, Belo Horizonte recebe novamente a São Paulo Companhia de Dança. Mantido pelo governo do estado de São Paulo, o grupo vai apresentar 3 coreografias. Baquiana, número 1, de Rodrigo Pederneiras. Theme and Variations, de George Balanchine e Zex Tenze. E Giri Kilian. Com um repertório que vai do clássico ao contemporâneo, a companhia já foi assistida por um público de mais de 180 mil pessoas em diferentes cidades do Brasil e do exterior. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, Inês Bogea. Boa tarde, Inês.
Boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, tudo jóia. Inês, conta pra gente como que foi formada a São Paulo Companhia de Dança e quantos bailarinos aí compõem a companhia.
A companhia foi criada em 2008 pelo governo do estado de São Paulo, respondendo a um desejo antigo da classe e da população, que queria mais companhias de dança com incentivo público no estado. E a companhia, ela hoje conta com 37 bailarinos, e vocês vão ver nascendo uma diversidade da linguagem que a São Paulo Companhia de Dança trabalha.
Justamente falando aí sobre essa diversidade de linguagem, o repertório da companhia é composto por coreografias clássicas e contemporâneas. Quais são as principais diferenças entre esses dois estilos de dança?
Olha, uma coreografia clássica, ela procura um eixo vertical que escapa da gravidade e que lida com os limites do corpo em termos de movimento. Já uma coreografia contemporânea, dito também de forma simples, ela é uma coreografia que lida mais com gesto cotidiano, com impulsos de danças típicas de cada país, é uma coreografia que procura lidar com a gravidade e toda a nossa relação com o espaço ao redor.
Inês, justamente falando sobre essa questão de diversos países, coreógrafos de diversas nacionalidades já fizeram aí obras para a Companhia de Dança de São Paulo. Quais são os principais benefícios assim, da contribuição aí de diversas linguagens, diferentes culturas para as coreografias da companhia?
Uma companhia como a São Paulo Companhia de Dança, que é uma companhia de repertório, que trabalha do clássico ao contemporâneo e que tem diversos coreógrafos, ela procura apresentar esse repertório canônico internacional para o público amplo. Né? Uhum. A companhia se apresenta por todo o estado de São Paulo, pelo Brasil, e também ela procura mostrar os criadores brasileiros que criam obras especiais para a companhia, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, uma das nossas questões é apresentar esse repertório amplo da arte da dança para o público em geral.
Justamente a companhia trabalha aí com programas educativos também, né, de formação de público. É preciso incentivar a dança entre as pessoas através de oficinas e palestras sobre dança, sobre a arte?
Olha, a companhia trabalha em 3 vertentes. Como você falou aí, a gente, além da produção e circulação de espetáculos, a gente trabalha também na área de educativos e formação de plateia e na área de registro e memória da dança. A gente acredita que nessa área de formação de plateia, nós estamos falando de uma plateia mais conhecedora do universo da dança, que saiba um pouquinho mais do cotidiano do bailarino, que conheça os bailarinos pelo nome, que tenha curiosidade de ver, por exemplo, 2 intérpretes diferentes numa mesma obra, que queira saber qual a diferença entre o grupo corpo, a composição do Rodrigo Pederneiras para o grupo corpo, e como é que esse coreógrafo se reinventa a criar uma obra para São Paulo Companhia de Dança, um público que se conheça de perto a dança e que se interesse cada vez mais por essa arte.
E aí no outro eixo, que é o de registro e memória da dança, como você avalia a importância de se produzir documentários sobre artistas e guardar essa memória da dança brasileira mesmo?
A dança brasileira cênica é uma arte jovem, né? Se você pensar, por exemplo, em São Paulo, a primeira companhia de dança com verba pública foi o Balé do Quarto Centenário, que é de 1953-54. Então, é uma geração hoje, que é a minha geração, que se preocupa em contar um pouco dessas pessoas que fizeram tanto pela dança e que hoje nos permitem estar nesse patamar tão revelador e tão forte da dança do Brasil. contar a história dessas pessoas é conhecer a nossa história por dentro. É também aprender com eles e apontar um futuro possível na dança do Brasil.
Certo, Inês. Agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje conversamos com a diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, Inês Bogeia. Inês, você morou aqui em Belo Horizonte, não é? Por 14 anos, dançou no Palácio das Artes. Como foram as experiências aqui?
Fala, desculpa.
Não, como foram as experiências aqui em Belo Horizonte com o Grupo Corpo e o Grupo Compasso, não é isso?
Isso. Olha, eu sou uma capixaba que tem coração em Minas. Eu adoro essa terra. Foi uma época muito importante e feliz da minha vida, onde eu dancei profissionalmente no Palácio das Artes, depois no Compasso Companhia de Dança, e passei para o Grupo Corpo, que foi a minha casa na dança. Eu dancei 12 anos no Grupo Corpo, viajei o mundo com eles, aprendi muito com eles. E é um grupo muito especial, não só em termos de qualidade artística e técnica, mas também pelo convívio cotidiano com esses grandes nomes da nossa arte, que é o Paulo Pederneiros, o Rodrigo Pederneiros, o Pedro Pederneiras, a Macau, a Mirinha, e muitos amigos bailarinos que dançaram comigo.
Muito bacana. É, justamente falando aí sobre o Rodrigo Pederneiras, na Baquiana, na coreografia dele para Baquiana número 1, é possível afirmar que essa coreografia evidencia aí uma brasilidade por ter sido inspirada no Heitor Villa-Lobos?
Olha, eu acho que o Rodrigo é um coreógrafo que tem uma assinatura muito reconhecida já, principalmente aqui em Minas, né, mas não só em Minas, no Brasil e no mundo, como um coreógrafo que fala do Brasil, de um Brasil profundo, de um Brasil sem ser folclórico ou exótico, através do movimento. Ele pega os impulsos da dança popular e transforma eles para levar uma linguagem própria. Mas na São Paulo Companhia de Dança, ele se inspirou também nos bailarinos da companhia, que são bailarinos que trabalham aí com a linguagem da dança clássica. E ele fez uma obra que tem esses impulsos da dança brasileira permeados por uma dança neoclássica. Então, para quem conhece o Rodrigo, você vai conhecer, reconhecer o estilo dele, mas também vai ver uma diferença. Né? Como é que esse coreógrafo também se reinventa a cada vez que ele encontra artistas de outras companhias.
Inês, sobre as outras coreografias, a coreografia do Zex Tenze e do Giri Killian, ela une dança e humor? Como é isso?
É, o Giri Killian, ele fala um pouco das máscaras que a gente usa no cotidiano, se inspirando na época em que o Mozart viveu e leva isso a uma potência máxima. Então fala que na própria música do Killian tem esse humor que ele traduz para a dança, e ele faz uma paródia, ele faz uma espécie de comédia dell'arte sobre os hábitos cotidianos de convívio na sociedade da época do Mozart.
Muito bacana. E a terceira coreografia, que é Theme and Variations, do Jorge Balanchine, é mais clássica?
Isso. O Jorge Balanchine, ele é de nacionalidade russa, mas acabou fazendo toda uma revolução da dança clássica nos Estados Unidos. E nessa coreografia, ele apresenta aí as suas influências dos grandes mestres da dança clássica do final do século XIX. Então, a cena começa com bailarinas desenhando o palco aí com a roupa tradicional da bailarina, tchutchu e sapatilha de ponta, onde ele mostra toda uma dança acadêmica. E em seguida, no decorrer dessas variações sobre o mesmo tema, ele vai trazendo outras possibilidades, por exemplo, como o cancan, presente no momento em que as bailarinas fazem um movimento de perna, remetendo à sociedade americana. E também uma questão dos pés, da leveza, da habilidade técnica que o Balanchine propõe.
Inês, então 3 coreografias aí diferentes, de estilos diferentes, é uma ideia aí de mostrar todas as facetas, agradar todos os públicos?
É uma ideia de dialogar com o público amplo, desde os amantes da dança mais clássica até os amantes da dança mais contemporânea, e fazer também com que a gente possa entender a dança em movimento.
Certo, Inês, muito obrigado pela entrevista, nosso bate-papo é mesmo curto aqui, gostaria de agradecer novamente. E boa sorte, boas apresentações aqui em Belo Horizonte, amanhã e depois, não é?
Isso mesmo, a gente vai estar em cartaz amanhã e depois, no Sesc Paládio, e eu espero todos vocês para assistir a companhia e conversar com a gente um pouquinho sobre a dança.
Muito obrigado, Inês, uma boa tarde.
Obrigada a você.
Acabamos de conversar, então, com a diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, Inês Borgeia. As três apresentações do grupo acontecem amanhã às 8h30 da noite e no domingo às 7 da noite no Sesc Palladium, que fica na rua Rio de Janeiro, número 1046, no centro. Mais informações no www.sescmg.com.br ou no 3279-1500. E se você quiser saber mais sobre a São Paulo Companhia de Dança, acesse o www.saopaulocompanhadedanca.arte.br.